Ciência.
A Juventude Ecológica Angolana promove a educação e a consciencialização ambiental no país. A participar na COP29, que decorre até sexta-feira em Baku, no Azerbaijão, está António Armando, secretário-geral da Juventude Ecológica Angolana, que defende que a educação ambiental deveria passar pelos manuais escolares. A organização não-governamental procura nestes encontros ferramentas para desconstruir a linguagem complexa e elaborada dos dossiês, para que o clima não seja um assunto elitista.
Basicamente, temos participado mais nos eventos paralelos. Infelizmente, tendo em conta que estamos na constituência de observas, não podemos participar nas grandes negociações. Então, como membro da sociedade civil, temos participado mais nos side events, acompanhando também um pouco as atividades que são feitas aqui no stand da Angola. Da dinâmica que nós temos acompanhado dos últimos anos da COP e, sobretudo, vindo da Angola, que é uma fraca participação da sociedade civil, o engajamento tem sido mais governamental, tem sido mais político ou, basicamente, vamos dizer, institucional. E nós temos procurado fazer ao contrário. Estamos mais envolvidos nos eventos informais, onde nós podemos fazer sentir o nome da Angola, do que nós temos feito, do que não tem feito em Angola. Infelizmente, podemos aqui dizer, somos poucos para uma COP que demanda uma participação mais ativa e engajamento da sociedade civil.
Mas não é a sociedade civil que toma as decisões finais?
Não é a sociedade civil que toma, mas também parte integrante da convenção, não é? Mas, felizmente, olhando um pouco aqui, fazendo um rescaldo da participação da Angola, nós sentimos, entre aspas, um conforto, porque só o facto de estarmos aqui, há aquelas reuniões de ponto de situação, do que está acontecendo na mesa de negociação, e nós temos ouvido diretamente das pessoas que estão a participar do governo da Angola nestas negociações. Através do nosso papel indireto, podemos não só ouvir o que está acontecendo nas negociações, mas também diretamente, não vamos dizer influenciar. Os governos dificilmente são influenciáveis, sobretudo pela sociedade civil, mas é basicamente termos uma noção do que está a acontecer e daquilo que está a acontecer, como nós podemos nos posicionar.
Quais são os dossiês que a sua ONG mais interessam?
Basicamente, a nossa organização vira-se muito para a questão da educação. Educação ambiental, agora nós estamos agora a buscar novas terminologias, não vamos dizer educação ambiental, mas educação climática, porque é um ponto fraco ainda que nós sentimos que a Angola precisa. Só dar aqui um exemplo concreto, nós não sabemos até que ponto a população conhece isso de alterações climáticas. Estamos a falar de alterações climáticas enquanto efeito, e alterações climáticas enquanto conceito. Normalmente, durante uma semana, nós acompanhamos através dos órgãos de comunicação público que Angola está na Copa, mas depois nos questionamos, todos os anos estamos na Copa, e o que é que esta Copa nos traz enquanto cidadão, de bom ou de mal? Então, nós procuramos sempre buscar nestas Copas essas perspectivas para nós podermos, de uma forma mais simples, podermos educarmos ou informarmos os cidadãos.
É uma linguagem muito técnica, muito pesada, em que às vezes uma vírgula muda todo o sentido, e vocês tentam de alguma forma simplificar, ou seja, para que a sociedade normal, a pessoa normal, consiga perceber os conceitos de que falamos e que elas sentem as consequências no dia-a-dia.
Sim, deve ser uma missão, sobretudo nós que somos organizações da sociedade civil mais ligada para a educação, nós não trabalhamos muito com conceitos técnicos. Quando vemos na NDC, isso o quê? Aquilo o quê? Então as pessoas ficam meio perdidas. A ideia é aligerarmos os conceitos. No fundo, o que sentimos, a COP e as partes estão a lutar em termos de interesses. Então nós temos que olhar quais são os interesses da Angola e quais são os interesses da sociedade civil e como é que nós podemos buscar essa sociedade civil para aqui. E como é que nós podemos levar daqui para Angola coisas mais importantes da COP?
O que é que Angola, no olhar da sociedade civil, tem vindo a fazer para enfrentar efetivamente a questão das alterações climáticas?
Tem feito algumas coisas. Temos a Estratégia Nacional sobre as Alterações Climáticas. Isto, do ponto de vista legislativo, temos alguns projetos em curso em Angola para a adaptação e mitigação, sobretudo no sul de Angola, a questão de seca, e se isso tem feito. Mas eu volto sempre a tocar no assunto tónico. No passado eu dizia que para nós em Angola alterações climáticas eram um assunto elitista. Então temos que descer mais. Temos que procurar formar mais as pessoas, sobretudo os ativistas, estamos a olhar aqui para a sociedade civil, para esses membros da sociedade civil quando estiverem capacitados, aqui olharmos, é uma das coisas que temos a olhar, sobretudo a questão da capacity building, não é? Temos que olhar para isso cada vez mais, para nós podermos informar com clareza. Porque se quando nós chamamos alguém em Angola para falar de alterações climáticas, vamos ver que somos 5, 6 ou 7 pessoas. Mas o assunto ou o efeito das alterações climáticas é para todos. Então não pode ser uma questão de um grupo reduzido. E aqui quando estamos a olhar para o país, é juntarmos a questão das alterações climáticas no nosso currículo escolar. Não é? Criamos mais debates radiofónicos, mais debates televisivos e que estes debates possam aumentar, se calhar, o nível de consciencialização da população.
Angola também, à semelhança de outros países que dependem dos fósseis, deve caminhar no sentido da transição verde. Têm sido dados passos na sua perspectiva?
Tem sido dado espaço e Angola vai continuar a explorar os recursos. Não só estamos aqui a falar do petróleo, né, mas dos outros recursos minerais. Vamos continuar a explorar. Com alguma pena, porque o que nós olhamos, sobretudo como ambientalista, é que essa exploração deve ter duas perspectivas. Numa perspectiva, vamos falar, do desenvolvimento sustentável e olhar para os benefícios econômicos que das podem daí advir. Porque o que também devemos defender é o quê? Continuarmos a explorar, mas não ter efeito na economia, não ter efeito na vida do cidadão, isto se calhar não é o caminho ideal. Esse é um ponto. O outro ponto é que tem sido já desenvolvido alguns projetos e ainda recentemente o Conselho de Ministros aprovou um decreto presidencial para a compra de mais de 100 carros elétricos e aqui olhamos um projeto de eletrificação no sul de Angola, que é o projeto no Namibe. Então tem-se dado esse espaço, tem que se calhar o nosso caminho, olhar sempre na falha dos outros e não repetir as mesmas falhas, damos espaços sólidos, não é? E concretos nessa questão, na questão da transição, aquela política que diz sempre em Angola, a diversificação da economia. Nós temos é que lutar que diversifiquemos a economia, porque Angola não é só rica em petróleo, ela tem terras aráveis e que se calhar também possa ser este caminho. Temos outras potencialidades que se calhar possam diminuir esse efeito da exploração dos recursos petrolíferos, mas é um caminho a andar.
Estamos a passos largos para o final de mais uma COP, a 29ª. Tem alguma expectativa que saiamos de Baku com efetivamente o acordo sobre financiamento de que tanto se fala?
Não teremos. Isso é olharmos sobretudo a ponto de vista. Eu defino duas coisas das COPs. As COPs é negócio. Por um lado, negócio, e por outro lado, as questões políticas. E olharmos pelos signatários, os grandes mandatários, as grandes potências não estão aqui, isso também vem mostrar, às vezes, o fraco interesse que se tem. E eu sinto que muitos dos aspectos que foram aqui levantados vão ser levados para o Brasil. E o Brasil vai fazer tudo para que a Copa do Brasil dê resultados concretos.
Era António Armando, secretário-geral da Juventude Ecológica Angolana, que participa na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. De Baku, Cristiana Soares, RFI.